Ô, rapaziada, boa dia, boa tarde, boa dia. Com o seu almoço agora, muito prazerzão. Espero que você esteja comendo uma comida bem gostosa que a sua mãe tenha feito, ou que você tenha feito, ou que seu pai tenha feito.
I kissed a girl in the light and a flat tail with your partner.
Can it feel so wrong? Can it feel so right? Gente, coisa louco, muito legal ter vocês aqui nessa tarde de hoje, gente, obrigado, viu? Coisa boa pra cacete, começando o Balearão na Moral, meu amigo Calan aqui na minha frente.
Yeah.
Firmeza, não?
Yeah.
Da hora? Yeah. Rapaziada, coisa louco, antes de começar o episódio de hoje, eu disse pra mim mesmo, falei, mano, eu vou falar dos patrocinadores de forma mais rápida, mano. E por quê, mano? Porque assim, é um treinamento que eu tenho, tá ligado? Porque eu falo durante 20 minutos o tempo do patrocinador, gente, pelo amor de Deus, aqui os caras...
Mas
cara
é
já...
que, mano...
Tá eu tô recebendo mensagem no offline aí, tá ligado?
Tipo assim, eu tive...
Mentira.
Eu fui um gráfico, tá ligado? Gráfico. Comecei, a gente falando do patrocinador, aí eu comecei a gostar de não demorar pra falar patrocinador. Aí depois eu caí e falei, mano, a gente tem que falar mais rápido, tá ligado?
Agora você começou a gostar
de novo. Aí o
gráfico veio
pra cá. Aí agora eu fiquei, puta, mano. Aí agora a gente tá enrolando tanto que eu falei, mano, ah, vamos, vai é essa vibe mesmo, aí tem que enrolar mesmo. E agora eu voltei pro gráfico assim. Então o gráfico é assim, ó. O gráfico é assim.
Mano, mas eu gosto de enrolar também ao mesmo tempo, Calangão. E assim, já Hiperbole. Enrolando um pouquinho pelo tempo que nós já teve gastando aí, mano, tá ligado? Primeiro patrocinador que eu tenho pra falar pra vocês, gente, é a rapaziada da Tribe. Os caras é muito louco, os caras é maluco. Os caras lançaram a escola de programação pra ensinar as pessoas e formar elas pro mercado de trabalho. Parece coisa de outro planeta. É coisa de outro planeta? Não, nada, malucada. É fluxozinho, gastrite.
Ô, seu esfíncter deve ser que fica
não
aberto.
É, o meu deve ser que
seu
fica aberto.
Seu esfíncter é aberto, o seu é o mestre dos tartaruga ninjas, cara.
Mestre Splinter, né?
Mestre
Splinter.
Mestre dos tartaruga ninjas, cara.
O mestre esfíncter. Ô, gente.
E ele abre e fecha no estômago. Pega um naná pra mim.
Pego. Os caras da Trai falaram uma fita pra mim, mano. Deixa eu ensinar pra vocês, peraí. Nossa, meio perto.
Os caras da Trai falaram um negócio pra mim, mano. O negócio é o seguinte, você vai lá na Trai. Você entra lá no site, você entra lá no site.
Eles já ficam assim, né, com o trem aqui assim, ó.
Você fala, né, assim, ó. Mas é o seguinte.
E eu falo assim?
Você fala segurando esse trem aqui assim, ó.
Ah, entendi. Presta pra mim então pra fazer direitinho. Gente, coisa de maluco, gente. A Tribe fez a escola pros caras que fizeram a escola de programação. Os caras sem fundamento nenhum, mano.
Você tá achando que eu sou sócio da CEMIG por um acaso? Deixa essa merda, cara.
Enel, não?
Sem miga de Berlândia.
Ah, é o da Bandeirante, tá lá
dentro.
Não é assim? Gente, os caras fizeram a escola. Eles pensaram assim, mano, vamos fazer uma escola pra mostrar que nós veio pro mundo mesmo, pra mudar a vida das
ficar,
pessoas,
né?
Veio pra ficar, monopolizar os
entrou
mercados.
No coração da mamãe e fez, sabe o quê? Pegou uma rede, pendurou ali na artéria aorta e na vesícula esquerda.
Perto do umbigo umbilical.
Já ficou lá, tá ligado? Entrou no coração de mãe e ficou.
Mano, é bonito como a gente vê que famílias mudam com esse tipo de coisa que o menino aqui falou, gente. Pelo amor de Deus.
É verdade,
ele
mano.
Chegou na Tribe sem princípio nenhum, falou, mano, eu quero aprender, mano. Mas eu não tenho condição de estar pagando, mano. A Tribe falou, mano, vem cá que a gente abraça você pela madrugada.
A gente vai fazer o lance da agiotagem do bem pra você.
Gente, a gente vai fazer. Mano, vem pra mim. Eu vejo potencial em você. Vem pra cá, estuda, se forma, arruma um trampo. Ganha sua graninha, uns 3 contos pra cima. Depois acerta, depois nós vê essa fita. Demorou?
É, mano. O cara vai fazer o agiota, vai te dar o curso e falar, mano, agora que você tá ganhando dinheiro, paga eu.
Gente, coisa de louco, gente. Como é que pode? 96% de êxito na formação dos alunos deles saiam de lá com um trampinho, ganhando mais de 3 mil por mês, cara. Coisa de louco.
Não, e os caras, 96% de pessoas que saem de lá com planos de já terem filho, montar uma família, já tá olhando uma viagem pra Caldas Novas, com um pacote familiar, com dinheiro que vai conseguir comprar.
Tem um também, Calão, que
veio do curso da Tribe.
Não, e tem um mano que ficou rico, porque fez uma ideia maravilhosa, tá viajando pra
Elon
Disney.
Elon Musk.
Tá viajando pra Disney.
O Elon Musk?
Não.
Ele fez curso na Tribe,
fez.
O Elon Musk?
Ah, Calan, como é que você acha que ele ia chegar lá no topo?
Foi assim que ele programou o PayPal.
Mano, fiquei sabendo dessa fita esses dias que o Elon Musk tinha...
Eu também. Quem que contou isso
quem
pra mim?
Quem que contou isso pra mim?
Foi o Damiani,
filha da puta.
Ele não criou o
Ele foi
PayPal?
Sócio. Fui pesquisar. Nossa, Calangão tá apodrecido por de dentro, hein, Calango? Gente, bitribe.com/balela, tamo junto. Agora se me pergunta, tá tendo problema com o ping, né, irmãozinho? Seu jogo tá travando bem na hora que você tá no meio daquele PVP?
Mano, bem na hora que eu vou fazer o meu roi ali no Pangia, mano. bagulho dá uma lagada.
Seu Hollywood, seu Rio.
Eu perco o vento, tá ligado? Eu perco
tô ligado, mano, vento. Na moral mesmo, brother. Isso não aconteceria se você estivesse usando a ferramenta de software no ping.
Nem fudendo.
Foi mal, mano. Tava mó legal aqui o gancho pra fazer o patrocinador. Engasguei com o ar, mano. Como é que pode? Cara, eu fico puto com essas coisas, mano.
Não foi com o guspe?
Nada, foi com o ar.
Caralho.
Parece que o ar entrou pro lugar e que era pra entrar o guspe.
Mas aí não dá efeito reverso. Puta, porque tem como... ar no lugar que entra o guspe, que é o estômago. Daí quando tem ar lá, é quando você arrota.
Não é não? Mesmo.
Na real que é quando tem gás, né? Gás que vem saber o quê? Esse trem aqui, ó.
Entendeu. Lactobacilos plenosos.
Esse aqui, ó. Não, esse aqui não tem gás, né?
Mas se você engolir com um pouco de ar...
quando você bebe isso aqui, você bebe ar junto.
Você bebe, você engole ar, lógico.
Aí às vezes você arrota pra soltar o ar. Às vezes você arrota.
Eu arroto toda vez. E aí, amiguinho, você tava no meio da sua gameplay, o seu jogo trava. Pei! Armei um no ping pra você. Você chegou no outro dia pra mim falando... Tio. O negócio é bom mesmo.
É Pluto! O negócio é bom mesmo.
Ele fala assim, o Pluto?
Não, caralho. O Mickey fala isso. O Pluto não fala, caralho. O Pluto só fala... É isso que o Pluto fala.
E confirmou.
Fala. Igual o Pitoco.
Assim negou.
Ei, Calango, como é que é o nome daquela música lá? E confirmou.
Você achou a primeira vez. Na moral, desmontei o cara. Mano, certeza que você tava num lugar assim, ó. Você inclinou pra frente, tá risada, assim, ó.
Mano, eu acho que eu tava em live e eu escutei assim, eu fiz assim, ó. Eu fiz desse jeito.
Sabia, e confirmou. Mano,
assim cedeu.
É mais um caso que acontece no Brasil, né? Gente, Noping é maravilhosa. Usem o cupom Noping, o cupom Balela do Noping. Vocês vão ganhar 30% de desconto. Vai ter código piscando na tela. Precisa ganhar um mês de teste grátis. Mais de 800 jogos de cobertura. VPNzinho pra você jogar aquele joguinho que lançou lá no outro país. Não lançou por causa do fuso horário.
Lançou no Sri Lanka?
Te foda.
Guiana Francesa?
Entendeu?
República Tcheca? Tupaciguara?
Araxá,
lá no barreiro com a água sanforosa.
Campos do Jordão.
Água sanforosa? Enxofrosa. Tá bom.
E, gente, cuide maluco. Seu jogo vai estar lá com certeza, tamo junto. Deus é bom, diabo não presta. Obrigado, Noping, é nóis, família. Vamos pra cima agora, começando falando aí pelo meu amigo Lucas Maconheiro e o meu amigo aí, Jurandir, cabeça de cavalo. Cara, coisa de louco, porra, meu irmão.
Tem que ser
o
couro.
Eu fico maluco quando eu falo com o Jurandir, mano.
Você fica louco, né, falando com o Jurandir, cabeça de cavalo. É bom de crer. Eu fico também.
Mano, Calango, eu acho que nós não passou da fase do Fortnite, mano. Aquele negócio do guspinho aí, é o cabeça de cavalo de hoje, Calango. É a mesma coisa, mano. Não mudou, mano.
Não, tem mano, diferença. O guspinho era de 10 em 10 segundos.
Mas não evoluiu, mano.
O Jurandir de cabeça de cavalo é só...
Patrocinador, quando... né?
Patrocinador. Quando a gente fala do patrocinador.
Mano, mas tá é sempre normal. Igual. É sempre a mesma coisa e sempre nós ri, mano. Mas isso mostra que a felicidade tá aí, né, Calango?
Mano, mostra que a gente vê a felicidade até no jeito de falar,
isso,
né?
Isso é lógico, né? Tá maluco? Porra. Deus é bom, o diabo nunca chegou a prestar.
Nunca.
Gente, tamo no Spotify.
Você nem falou nada, você só falou, tá, loja, Jurandir, cabeça de cavalo, aí a gente riu e foi só...
Mano, os caras vendem umas roupas, vendem uns panos, mano, que tá em outro atributo, mano. Os caras tá num patamar que transcendeu a geração dos algodões.
Porra.
Straight out of Compton. Gente, coisa maravilhosa, gente. É celulose. Você faz colocar no seu mimeógrafo. Eu não sei porque ele tá rindo que eu falei a palavra celulose, cara. Mano, esses moleques são malucos, esses moleques são dengoso. Gente.
Maria Rosa namorava o Zé Gaguinho e o coitadinho gaguejava pra danar. Mas com um dia, com tamanha permidência, perdeu logo a paciência e mandou ele passear. Um mês depois a solidão bateu e a Maria percebeu que ainda tava afim. Passou no bar, comprou uma garrafa de vinho, foi beber com o Zé Gaguinho e ele disse assim... Você me jogou fora! Mas que cocô, coisa ruim! Você vai cagar a garrafa, vai embora! Você não cagou, gostou de mim? Tá, que querendo me enganar, que? E se foder, desse jeito não dá! Não dá! Não dá!
Da hora, Calango, eu fico da hora, mano, acho mó legal, sempre que você engata um negocinho, eu vou com você, mano.
Pode crer,
eu tô lá pra
acompanhar
meu parceiro na vida artística
dele, mano. E o rap
da roça,
você tá ligado?
Não vale nada de nada, como que é mesmo, Calango?
Esse rap foi feito em rima de uma carroça, não fala nada de nada, é o rap da roça. Meu nome é Zé Firmino, sou filho de Sobrado, que agarrou a força doida do Sobrado. Cresci, sinto martório, nunca andei de velotror, pra acabar com meu estresse, eu tomei carcinogenor. Esse rap foi feito em rima de uma carroça,
não fala nada com nada, é o rap da roça. Gente, é isso, coisa de louco, gente. A vida é feliz quando você tá vestindo uma roupa da loja. É isso
grande
que eu
falo. Grande
cabeça de cavalo. Gente, mais uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês é que nós tá no Spotify, nós tá no Apoia-se, meu irmão. Vocês ajudaram a gente, nós tá precisando, família. O Apoia-se é importante pro canal pra fortalecer o que tem que ser fortalecido. Mano, e agora nós pode começar o episódio de hoje, que eu vou ser sincero com vocês, eu não sei qual é o tema, mas o cara não tem um bagulho pra nós falar aí, que eu tô ligado.
Não tem,
nós só começou sem tema, Marcão.
Que Marcão, cara?
É porque, entendeu? O Marcão que fala isso.
Ah, é verdade, o Marcão que fala pra gente fazer
esse
sem
rap
tema, né?
Foi feito em cima do Marcão. Shaolin.
Eu sabia do tema, só queria ver o que... Eu sabia do tema. Eu só queria ver se a gente ia conseguir desenvolver o tema não ter tema, entendeu? Pode crer? Ah, agora eu já não tenho como continuar o tema. O tema não ter tema, você acha que é um tema razoável pra gente começar o episódio?
Mano, eu acho que é. Quanto tempo de episódio deu sem ter tema?
13. Sem ter tema nenhum.
Tá bom, cara.
Sem ter um tema. É muito difícil a minha vida, se eu conseguir fazer... Não, sem fazer... Os dois?
Ai.
Não consegue falar, só um pouquinho alto.
Tadinho do Betizinho, tá rouquinho, gente.
Tá rouco por quê, hein?
Tá rouco por quem? Tá com a pastilha aí, meu amigo?
Você tá rouco porque você chupou o Papai Smurf, velho?
Você tem uma pastilha para agregar a solução bucal do seu estômago.
Que brisa que é essa pastilha aí? É de farmácia?
Não.
Não, então, mas eu achei que pastilha... Por que que quando o Michel Temer pediu pastilha, deram um tic-tac pra ele e não deram essa parada aí?
Mano, ele queria alguma coisa com menta, se pá, pra dar uma...
Não, né? Todo mundo quer com pastilha na... Bolso,
então,
né?
Mas onde é que você compra na farmácia? Ele tem gosto de balinha
tem,
ou tem gosto de remédio?
Não, esse aqui é anestésico.
Ah, é anestésico?
É, anestésico.
Ah, mas tem...
Mas não tem como, não precisa colocar na água pra fazer borbulha?
Não.
Não.
Uma bala.
Esse aqui é uma pastilhinha de garganta que vai anestesiar, vai fazer um trabalho bacana. Ele tem flubiprofeno.
Tem flubiprofeno?
É.
Como sei enquanto eu tenho veneno.
Ajuda na recuperação da voz, né, Metizão?
Funcionando, né?
Pelo jeito tem que estar,
é,
né?
É, mais ou menos, né? Eu queria que funcionasse mais. Num própolis, não quis?
I myself today
to see.
Própolis é mó gostoso. Eu lembro que uma vez eu fiquei com muita garganta porque ficou doendo. E aí eu não conseguia parar de cuspir própolis, mano. Eu tava lá com própolis assim, daí eu. Toda hora, porque
foi
é docinho, mano. Aí
era azedo. Você não pegou o própolis azedo.
Não, eu peguei o docinho. E aí eu acabei com a jarrinha inteira, assim, ó. Porque tinha gostinho muito de mel.
Tá ligado aqueles melzinhos de padaria?
Melzinho de petitinho. Comi esses dias esse melzinho.
Que vem um escalonadinho no outro, assim, não é?
Escalonadinho com o outro, é.
Não é?
Aí eu acabei com o pote de própolis e me deu dor de barriga. E
coisa
acabou que eu fiquei
louco.
Com dor de garganta e dor de barriga.
É. Hoje nem ia falar da festa da GK, né, Calangão? Da festa que rolou
não,
no
já
jogo.
Falamos, cara. Já falamos da festa da GK.
O que não ia falar mesmo então, Calango, desgraça?
Você não, eu falei pra você o que a gente podia falar. E você falou, caramba, Calangão.
O que você falou, Calango?
Dá um gancho. Você falou desse jeito.
Mas não tô lembrando qual que é o assunto, meu irmão. Hã?
Show passar os dedos no seu cu.
Show passar os dedos no seu cu, Calangão.
A gente tem histórias de show, né? Porque o Zero, ele fez show e eu também, querendo ou não.
É,
eu
mano.
Eu fiz 3.
Eu não sei, eu já fiz uns 12.
Não, você deve ter feito mais. Eu chuto que você deve ter feito uns 20 shows.
Ah, mano, só pegar os barzinhos, eu já fiz mais, eu acho.
Já fez mais?
Já, com os barzinhos já.
Só barzinho, quanto foi?
Porque, mano, barzinho era uma live, truta, 4 horinhas.
Tá,
era um show de
uma
hora.
Uma vez por semana?
Teve uma, quando tava bom, mano, teve uma vez que eu fiz 3 shows seguidos, mano, me senti rockstar. Mentira,
assim,
foi 3 barzinhos.
Acabou um, começava outro, já?
Não, foi barzinho, tá ligado? Um barzinho na sexta, no sábado ou no domingo.
Ah, tá.
Ganhei uma graninha no final de semana.
R$12.
Ganhei uns 500 conto.
Pra tocar 3 dias, 4 horas.
4 horas por dia.
Sai foda, só é foda. Fora, sai fora. E...
500 contos com sorte.
Cantou no X Factor, Deus é o Embaixo do Sol.
Deus é o Embaixo do Sol. Não, lá foi desacerto, mas eu já falei disso.
Já falou.
Lá foi um desacerto total no X Factor. Fica que raiva que eu tenho, Calango, na moral mesmo. Nunca mais na minha vida eu faço nada relacionado a esses bagulho de televisão.
Todos uns pontos nos cus.
Não, não, não. Relacionado a programa de talento, eu falo. De show, assim, de ídolo, The Voice, essas porra.
Todos os paus nos cus.
Não, calango. É que todos uns paus no cu mesmo, família. São mesmo, mano.
Tamo junto. Não tamo falando de ninguém específico, portanto, não podemos...
Mano, você lembra do primeiro show que você fez? Seja pra sua família na sua casa, tipo... Seja um show que você fez... Tipo, ah, você reuniu sua tia, seu tio, seus primos, sua mãe, seu pai, queria mostrar alguma coisa.
Não, eu já toquei, assim, é porque eu não era muito de juntar a galera pra tocar pra galera.
Não sei, não precisa ser música.
Ah, tá. Não, o primeiro show que eu fiz... o primeiro show que eu senti que tinha muita gente olhando pra mim foi com um recital de violão. Não. Primeiro eu toquei no Bodas de Ouro da minha avó, música do Roberto Carlos.
Errou muito, trastejou pra caralho o violão, né, galera?
Não, não errei, não. Eu não tava tão nervoso. Eu acho que eu tava nervoso, mas... eu queria mascarar a minha nervosidade. E aí eu fiquei sério.
Mas
fiquei
você tocou bem? Você não errou?
Não, eu lembro de ter errado.
Então pronto.
Só que eu era criança, né? Eu tava cantando de qualquer jeito. Eu tava na brisa só de cantar de qualquer jeito, não de cantar bem.
Ah, você cantou também?
Cantei.
Caralho, mas tímido pra mim
foi
cantar.
Eu e meu irmão cantamos e tocamos de terno lá. Tá ligado? Eu tava vendo lá a Boda de Ouro assim, daí chamaram eu e ele. Eu e meu irmão pra tocar a musiquinha. A gente foi lá que tocou.
Vocês passaram o som antes?
Passamos. Passamos? Ah, eu não lembro, tem muito tempo. Ligou, eu acho que passamos.
Pelo menos ligou o violãozinho e testou a voz.
Aí.
O meu amor.
Aí, enfim, né? Aí eu fiz esse show daí. Depois disso eu fiz um recital de guitarra, toquei Smoke on the Water. Num recital de guitarra, que é a música que todo mundo aprende a tocar primeiro na guitarra.
Que é?
Depois eu toquei Highway to Hell num recital.
É uma boa também.
Eu era guitarra solo, meu truta. Não era base.
Você não era basezinha?
Eu era solo. Aí eu toquei Highway to Hell. Depois eu nunca mais toquei, porque eu saí do...
Mas você tava evoluindo com uma evolução bacana, ou você acha...
Não, não era tão...
A sua autocrítica.
Eu não era tão proativo, não. Tipo, só de pensar em pegar a guitarra, ligar no amp, botar em casa lá, tipo, isso já me dava uma maior preguiça de tocar guitarra. Eu não gostava muito, eu não merecia estar lá tocando, entendeu?
Profundo, calando. Profundo.
Tipo, se eu não tava na brisa de tocar em casa, eu chegava e falava, mano, qual que é o propósito? Nem toquei em casa, a última vez que eu toquei foi na semana passada, quando eu estive aqui. Então, eu parei de fazer. Aí eu tive a brisa de fazer stand-up também, né? Aí eu fiz o show.
Aí você fez mais tempo.
O quê?
Stand-up, você ficou por mais tempo.
Eu fiz mais tempo, eu fiz intensivão, porque, tipo, não é simplesmente você chegar lá e cagar um monte de piada, elas têm
Mas o intensivão era sozinho na sua casa.
Era, porque não
Aí
tem...
você apresentava pra família.
Não apresentava pra família.
Ninguém tava pra ninguém seu intensivão?
Não.
Você deixou o intensivão direto pro dia?
Foi.
Eu acho que você foi cabaço, pô.
Não, você é burro, cara. Porque, tipo assim, o intensivão é, tipo, além da matemática que tem envolvendo piada, tipo, você tem piada fraca, moderada e forte. Você tem, tipo, como estruturar elas de maneira melhor pro
forte
seu
Forte é engraçada
show.
Pra caralho ou forte é pesada
de palavrão?
É
a forte é que todo mundo ri. Tipo, você sabe que todo mundo vai rir. A fraca é aquela, tipo, que é só um descontraimento pra vir uma mais pra próxima, tá ligado? E tem toda uma teoria de, tipo,
Entendi.
Punch da piada, setup da piada, tem todas umas paradas. E aí, no ritmo dos comediantes no geral, eles fazem open mics, que é a apresentação de 3 a 5 minutos, mais ou menos, antes do show de outro comediante. E é aí que normalmente a gente testa, tipo, porque stand-up não tem como se apresentar pra umas 4 pessoas, mano. Tipo, tem que ser no mínimo umas 10.
Por quê?
Porque se você for apresentar com 4 pessoas, é porque o stand-up vem muito de interação com o público.
Ah, é tipo uma live sem chat.
É, entendeu? Tipo, stand-up em live é um bagulho que não deve funcionar e deve ser ridículo.
Porque você não tem feedback.
Não tem feedback, tipo, as pessoas estão lá pra interagir, tá ligado? O comediante empolga a plateia da mesma forma que a plateia empolga o comediante.
Não, isso eu boto fé,
então,
pra caralho.
Então a entonação da piada muda, tá ligado? Tipo, você depois que você termina de contar uma piada, que você ouve as risadas, é diferente de você contar uma piada e não ouvir risada nenhuma e ficar lá assim, ó. Tá ligado? Então tem, tipo, tanto que os comediantes pararam total, porque o show parou na pandemia, né? Então não teve como eles...
Aí veio o Bo Burnham.
O Bo Burnham é diferente, né? Ele revolucionou aí o lance.
Quem?
Bo Burnham. Ele é um comediante, mas ele faz uns bagulho de música envolvido no meio. Ele faz
eu sei quem é.
Tá ligado?
Tô.
Aí tem isso, né? Aí eu fiz Eu fiz 2 open mics. Lá em Uberlândia, antes do show de um brother. Eu lembro que na primeira vez que eu fui me apresentar foi eu e um outro mano. Só que o outro mano que ia fazer o open mic, ele foi antes de mim, tá ligado?
É, aí... Ele era da sua idade?
Não, ele devia ter uns 30 pra mais. Aí ele foi antes de mim, assim, é, apresentou. Aí, mano, ninguém tava rindo, velho.
Puta,
aí, aí eu olhei assim, falei, mano...
Mas ele mandava mal? Pode falar.
Mandava. Mandava. Ah, mas aí, mas foi o suficiente pra eu me sentir mais nervoso, né? Tipo, mano, o cara claro, foi lá, porra. Ninguém riu,
mas
mano.
Você riu?
Não.
Nem pela educação?
Não. Tipo, eu tava meio que sorrindo, né? Porque eu interagi com ele.
Você queria antes, fazer... Né? Mano, é tipo aquele músico que tá num, é, vendo o outro amigo tocar e dá, vai dar uma
é,
moral.
É, tipo, eu tava meio que sorrindo, assim, eu fazia, tipo... mas eu não tava rindo de verdade, assim. Aí eu já fiquei, puta, mano, ninguém riu, velho. E no bar tinha de pessoas que eu não conhecia. Tipo, de, sei lá, de 30 pessoas que tava lá, tinha minha família e dois amigos meus. Aí eu já tava, mano, os caras não riram do brother, mano. Agora eu tô é fudido. Aí, enfim, acabou o dele, entrei nervosão. Aí eu lancei a... Tava lá conversando fiada. Aí eu lembro que era piada sobre guerra, mano. Tipo, piada de... Sobre guerras que já aconteceram no passado. Guerra Fria, Guerra dos 100 Anos, essas porra.
Ah, tem tema pra isso?
Não, é porque eu tive a brisa de falar sobre... Sobre guerras, no geral. E o que falar sobre guerra.
Ah, mas daí
e...
foi só porque você quis.
É. Aí eu fiz esse open mic. Aí, mano, na primeira piada que eu lancei, assim, eu, tipo, eu fiquei meio, tipo, sabe, quando eu tava, contava a piada, eu já tava meio que olhando pras pessoas, assim, ó.
Sorrisinha.
Aí eu contei a piada, aí, tipo, mais da metade das pessoas que tava lá riu. Eu falei, tá, beleza, vou tá mais tranquilo. Aí eu lancei a próxima.
Mas você esperava nessa piada muita risada?
Não, eu não tava esperando nada, não tava esperando nada. Tava esperando que fosse mediano, assim. Hã? Não lembro, eu não lembro de quase nada. Não lembro sério? De, mano, absolutamente nada. É... Aí, enfim, aí eu lancei a primeira piada, aí eles riram mediano, assim, mas uma galera boa riu. Aí eu fiquei, tá. Aí eu lancei a próxima e todo mundo riu e riu alto, assim. Aí eu falei, porra, da hora. Aí eu engatei, mano. Aí eu peguei confiança. Aí os caras lá, até, tipo, na real que nesse dia não elogiaram, não. Elogiaram que foi quando eu fiz o solo. Eu fiz um show solo de uma hora num bar. Foi mó trampa arrumar o bar pra fazer show.
Você saiu de bar em bar procurar um bar saí, pra fechar, mano, pra fazer um show seu?
Minha mãe tava na abril. Minha mãe, safada, né? Ela me apoiou pra caralho nessa fita.
Mas qual
minha.
Que foi a fita? Foi que, algo te pagou ou não?
Não, eu cobrei ingresso.
Ah, mas não era cover então? Você cobrou ingresso na casa e você ficava com a portaria pra
eu
você?
Eu cobrei ingresso na porta. Eu já tinha maquininha de cartão, por causa que porque eu tinha loja virtual. Aí a gente já tinha maquininha, a gente falou, ah... Peguei um primo meu, chamei um primo meu pra ficar lá na porta cobrando os ingressos, tá ligado? Aí...
Vendeu
aí
quantos ingressos?
Puta, eu devo ter vendido uns 50.
Ganhou uma graninha.
Foi.
Caralho,
cada
ganhou.
Cada ingresso era 15 conto, mais
porra,
ou menos.
Porra, ganhou uma graninha.
Mas aí teve a parte do bar, né? Que era... Que,
uma
né,
porcentagem
uma
justa.
Porcentagem pro bar. Aí eu fiz o show solo de uma horinha lá, mais ou menos... E aí eu tava até falando antes de nós começar a gravar, os garçons até elogiaram, os garçons lá falando, mano, vai ver esse carinha aí na televisão, mano.
Da hora.
O molequinho mandou bem e tal. Eu olhando lá, mano, eu lembro que eu fiquei muito feliz nesse dia, falando, mano, é isso aqui que eu vou fazer na minha vida. Eu juro que eu pensei nesse dia, eu falei, mano, é isso aqui que eu vou fazer. Aí foi passando o tempo. Aí eu não consegui marcar mais show, porque tava na escola, não tinha mais o lance de... Tipo, eu achei que ia começar a ser mais fácil depois que eu fizesse o primeiro show, tá ligado? Mas aí depois
não
eu comecei a procurar
nenhuma,
outro
né?
lugar. É, depois eu fui começar a procurar outros lugares e todo mundo falava não, porque não era, não fazia parte do repertório, do lugar,
às
que era só buscar o
vivo.
Você
conseguia falar com os donos, conseguia?
É, às vezes era mais difícil chegar a falar com o dono.
Rolou
quando
comigo.
Era um bar mais chique, tá ligado?
É, já rolou comigo de tentar marcar, porque comigo foi exatamente desse jeito. O primeiro barzinho que eu fiz foi eu com o meu professor de canto, a gente saiu de carrinho procurando, mano... Tipo assim, porque o bar abre às 6, 7, aí a gente ia umas 4, 5 pra falar com o bar fechado, pra trocar ideia. E, tipo assim, era difícil pra eu conseguir um lugar, porque normalmente os caras que já faz isso, já tem um media kitzinho, já tem uns vídeos dele em outros bar cantando, já tem o nome conhecido entre os donos de bar. Aí chega um moleque que não tem nada, que vai começar, que não tem nem portfólio pra mostrar se canta bem ou não, que tem 3 vídeos no celular, tá ligado? Foi desse jeito, peguei uns 3 vídeos meu lá, um cantando Oasis, um outro vídeo tava cantando... Ariana, eu acho.
Ariana?
Ariane.
Rainha.
Hã? É rainha.
Deusa.
Ariane. Aí, mano, uma moça do restaurante mexicano deu a moral pra mim. Mano, inclusive, desse primeiro dia que foi no barzinho, teve uma mesa no barzinho.
Ah, você tocou pra uma mesa?
Uma mesa.
Da hora.
Mano, eu tenho vídeo no YouTube disso.
Pode crer. É, no bar que eu fiz o meu show solo, tinha... 90% das pessoas que estavam lá eram pessoas que eu chamei pra ir, entendeu?
Você chamou os parceiros.
Que me conheciam. É, eu lembro, eu tinha um canal no YouTube na época, aí eu fiz um vídeo no canal falando, ó, vai ter meu show, quem quiser ir, é de Uberlândia, cola lá. Aí colou uma galerinha boa, colou umas 15 pessoas que veio do YouTube.
Mas, tipo, você hypou o primeiro, né? É porque, tipo, depois que o barzinho ficou uma agenda mais
rotineira...
O
nome do show era A Primeira Vez é Sempre a Pior.
Pode ir pra...
O nome do show.
Como os barzinhos eram uma parada que rolava toda semana e tal, acabava que não dava pros amigos ir toda semana nos trampos, tá ligado? Então tinha dia que eu tocava só pro público do bar mesmo. Tipo, eu postava na minha agenda no Facebook, vou tocar em tal barzinho. Já rolou de gente ir, porque conhecia eu da época do YouTube, pediu pra eu cantar um som, tá ligado?
Da hora.
Aí rolou, mas foi...
Tocar um Raul?
Foi. Mano, mas assim, o barzinho foi uma baita escola, porque eu repetia muito. Eu tocava por 4 horas toda noite... Durante, às vezes, 2 noites na semana, 1 noite na semana. Então, eu sempre tinha que estar esperando tocar, afiando, tocando sempre.
E você ensaiava antes ou você só fazia o set list e foda-se? Você deve ter ensaiado pra primeira vez.
Então, a primeira vez, o meu repertório era um acúmulo de músicas que eu conhecia. E eu gostava. Tipo, eu peguei música que eu gostava, fiz um repertório.
Mas você treinou elas, tipo, passou uma de cada vez antes?
Pelo menos uma vez inteira eu passei.
Tá.
Aí, qual que é a fita? Tinha música que eu já tinha ela na mente. Eu só preciso, mano, eu tenho certeza que se eu tivesse as notas eu conseguiria tocar, porque eu tenho ela 100% na mente. E tem música que eu conhecia até o refrão e depois eu não sabia. Daí essa aí é mais difícil, porque eu tenho que ir nela e ouvir pra mente e gravar a música. Aí depois que gravava era boa. Aí eu ia adicionando música no repertório, porque depois de um tempo eu vi que a galera gostava dos reggae. Eu não era do sertanejo, mas eu tocava uns reggae. Aí quando eu tocava uns reggae a galera gostava, agitava o barzinho, tá ligado?
Pode que aí eu tocava de Lula.
Padrão.
Zóio de Lula é meio reggae, né?
É. Tocava uns Natiruts, tocava uns Maneva, tocava aquele... Você que tem medo de chuva, que eu esqueci o nome.
Pedro velho. Letícia.
Não,
011.
Mano. Ah, mano, tocava umas coisas legalzinhas, tá ligado? Uns rastapézinhos, uns negocinhos assim.
Pode crer.
Uns Armandinho.
Armandinho. Armandinho é legal.
Aí, nesse uns rockzinhos, uns... Como é o nome da banda? É Rapa, uns Charlie Brown... Tocava um Detonautas, eu tocava às vezes, um Capitão Inicial.
Jota Quest.
É. Porque eu tinha que me adaptar Frejar. Um pouquinho. Só minhas músicas tortas que ninguém conhecia era foda.
Pode crer. É. Ah, mano, é foda, né? Tipo, isso daí. Eu ainda tinha liberdade de falar sobre o que eu quiser, mas, por exemplo, você não tinha liberdade de...
É, até eu tinha. O problema é que os outros não iam me contratar porque eu não tocava as músicas que o povo gostava. Então, bateu que rendia era MPB, pagode... MPB, pagode, sertanejo pra caralho. Hoje em dia eu não sei como é que tá. E tinha alguns lugares que era um pop rockzinho.
Eu acho que hoje em dia é mais nichado. Tipo assim, o bar ele já tem a cara de ter aquele tipo de música. Tipo, por exemplo, um bar que tem música ao vivo de rock, ele vai ser... Tipo, lá só vão ter pessoas que consomem esse tipo de música, tá ligado? Pelo menos aqui em São Paulo é assim, eu acho.
Não,
tipo,
não,
tem
tá
bar
certo.
De rock, tá ligado? Tem o bar de sertanejo.
Tipo, tem exceções, mas normalmente o bar que toca o cara do pagode, o cara do sertanejo e o mano do MPB, não necessariamente tá tocando o cara do rock. Às vezes sim, mas normalmente o bar que toca rock não tá tocando o samba, o sertanejo, essas porra.
Mano, eu lembro que eu ia num bar aqui em São Paulo, chama O'Malley's. Tô fazendo propaganda do bar, se foda. É um bar, tipo... temático estadunidense de 1950, assim, tá ligado?
Que foda!
Tem, tipo, um balcão no meio, assim. Sabe esses filmes...
A chuperia pra pegar negócio de cerveja.
Sabe esse filme que o cara chega assim, ó, vê um Scott, puro, tá ligado?
Scott,
e aí chega um rapaz ali que tá com o paninho assim, coloca ali, é naquele naipe. E só toca música antiga e uns rockão, assim. Eu lembro que eu fui
Mano, eu me sentiria muito bem bebendo cerveja num lugar desse jogando a sinuca, mano. Pra caralho.
Tem sinuca lá.
Mano, na moral,
já joguei sinuca lá.
Ouvindo um Bob Dylan, ouvindo um som de velho, mano. Nossa, que da hora que deve ser, mano.
Tem sinuca lá, eu já joguei sinuca.
Mano, e comendo uns petisquinhos, tá ligado? Umas comidinhas leves, assim.
Então, só não compensa pra nós ir pra lá, porque é mais... Não é tão longe, mas é mais longe do que esse bar que nós vamos jogar sinuca. Então, é foda.
Que nem vai também não é ruim.
Não é. Só que às vezes no lugar de tá tocando música, do nada aparece um cara falando. Hello, Flames, to the morning, to the flames, to the flames. Já viu o cara falando? Mano, do nada a música tá tocando, do nada para e é um brother conversando em inglês. Ah, to Flames, to go the morning.
Deve ser aquelas rádio online, tá ligado? Aí.
Ah, tá, pode crer.
É pra que o cara deixa no play lá e foda-se.
Pode crer, provavelmente.
E boa.
Provavelmente.
Mano. Tudo na vida tem um começo, um meio e um fim. O Balela já passou pelo começo, pelo meio e agora tá chegando ao seu fim.
É foda, mano.
É foda, né, Calangão?
É foda.
Coisa
Mas
boa.
Enfim, só pra concluir o lance do stand-up, que eu terminei falando, mano, eu acho que eu nasci pra fazer isso.
Ah.
E aí as pessoas estão perguntando, por que, que você não tá fazendo isso agora, então? Então, é porque os dias se passaram, entendeu? E eu tinha gravado, tinha filmado esse show. Aí eu falei, vou ver a gravação do show. Aí eu fui ver. A gravação, o áudio tava uma merda. Porque eu coloquei a câmera no tripé assim... E eu já tinha microfone e tudo, mas por conta de eu estar falando no mic e tá saindo no amplificador ali, o áudio no vídeo ficou zoado, não sei porquê. Tipo, ficou um som meio... Parecia que eu tava numa capela, tá ligado?
Tô.
Aí eu fui ver a gravação e falei, puta, não sei, será que é por causa do áudio? Eu tô achando meio ridículo. Eu tô me achando ridículo. Aí eu assisti, mas aí passou uma semana. Eu falei, deixa eu ver, não é possível que foi ridículo. Aí eu assisti de novo, falei, nossa, mano, foi ridículo.
Mano, eu acho que você mandou mal na sua autocrítica, mano.
Eu não sei,
porque
mano,
você tem que levar em consideração que lá você tava pronto pra isso. As pessoas que estavam lá estavam esperando isso. Você na sua casa, acabamos em um timing nada a ver, ver o bagulho.
Mano, eu acho que eu me sabotei no sentido de, tipo, eu tava muito me comparando com as referências que eu tinha. Tipo, de comediante que eu curtia, que eu tinha, que eu queria fazer parecido. E aí a hora que eu fui ver como é eu fazendo, tipo, as caras que eu faço, o jeito que eu me comporto, eu me desiludi. Eu falei, nossa, mano, não tá da hora isso. Eu fiquei meio pá. E aí eu não quis continuar. Foi isso.
Mas você for ver, ó, a primeira música de uma banda deve ser horrível, brother.
Não, é sempre assim. Você vai ver meu primeiro vídeo, foda-se.
Do cara mais foda que tem, do Chris Rock, deve ser uma merda.
Uhum.
Então...
Eu fui trouxa, eu só não tive persistência.
Não, mas as coisas andou pro outro lado, não pode reclamar também.
Né, não tô achando ruim também não, o jeito que aconteceu.
Mano, eu não sei, Calango. Porque às vezes eu questiono, será que eu quero a música de verdade? Porque se eu quisesse, eu não estaria correndo mais atrás? Essa é a pergunta que eu me faço.
Não, acho que não. Eu acho que é muito um lance de, tipo, mano, você pode curtir, mas você pode curtir do seu jeito. Vamos ver, tipo,
mas o jeito que eu curto na minha cabeça é um jeito muito maior do que o jeito que eu curto ou curtindo.
Ah, mano, aí é um negócio de, pô, eu acho que que é um switch, tá ligado? Alguma hora, vai chegar algum momento na sua vida que você vai falar, mano...
Eu tenho muito medo, Calango, porque, tipo, eu sei que eu teria que parar de com a live ser um trampo. Eu teria que fazer live pelo hobby, eu sabia que não ia ser mais minha renda principal. Mano, eu tenho medo de ir na música, é muito difícil, mano. É 30 mil vezes mais difícil.
Ah, mano, mas é conciliar. Eu acho que pra começar é você conciliar, mano. É igual, por exemplo, você vai começar a fazer live, mas você, mano, tá com emprego, tá ligado?
É. Você
não vai largar seu emprego pra começar a fazer live, você nem sabe se vai dar
trabalhar
certo.
O dobro do tempo.
É, você vai, mano, tá no emprego, trabalhar lá e fazer live depois.
Mano, eu falei com o Júlio, mano, no final do RPG do Celpit, ele vai na minha casa, ele vai me ajudar, mano.
Então.
Eu preciso, mano, quando tem alguém comigo me empurrando, eu sou muito mais legal de fazer as coisas junto.
Então. Eu acho que tem um switch, mano. Tipo, eu lembro que eu fiquei... Eu vou usar a autoescola de exemplo. Porque eu lembro que eu fiquei um tempão assim, mano. Eu queria pra caralho dirigir, ter um carro, vai se fuder. Mano, eu fiquei tipo uns 2 anos assim. Aí eu fui no psicólogo e o psicólogo falou, mano, se você não fizer essa porra, quem que vai fazer por você? Tipo, se você acha que isso aí, você vai ser mais feliz tendo essa parada, por que que você não vai e faz essa porra logo de uma vez?
É isso mesmo, é isso mesmo.
Aí eu saí de lá e falei, mano, é verdade, velho. Por que que eu não faço essa porra?
Já vai ser chato, vai.
Vai
mas
ser
vamos
uma
fazer.
Merda, mas eu vou fazer. Aí eu fiz, mano. Acordei
agora
7
tá
horas da manhã.
Já renovou a carta.
Você vê.
Já renovou mesmo?
Não. 2024 só.
Que eu não, mas você já passou da preventiva.
Já passei da PPD já.
Quê?
PPD.
Que é isso aí?
Provisória para dirigir.
Ou, mano, eu lembro que rolava mó climão, porque é um ano que você não pode tomar uma multinha.
Era mó climão, mano. É
mano,
climão.
Imagina se você toma uma multa de estacionar num lugar errado, tá ligado? Que B.O. que já ser. Eu já tomei uma multa de estacionar no lugar
eu
errado.
Eu ia passar pro meu pai.
Não. Eu acho que, tipo assim, se o guardinha pega você e ele pega você dirigindo, ele não vai dar multa no carro, ele vai dar multa em você.
Não, mas tem como transferir a multa.
Mesmo?
Não. Ah, tá. Se o guardinha pega, eu...
Se você, e se você é o mano do PPP aí?
Entendi.
Entendeu?
Entendi. Tá. Mas se for, tipo, radar. O radar tem como você passar a multa pra outra pessoa.
Sim. Isso é suave. A não ser que o carro esteja no seu nome, daí você é cabaço. Pô,
é verdade.
Vai pôr o carro no seu nome com a carteira provisória. Acabou, Balela, gente. Obrigado, viu? Tamo junto. Calangão acabou já. Acabou essa porra. Que se foda essa merda também, desgraça.